Eu não sei vocês, mas eu quando sinto a presença de Deus num lugar, eu não consigo conter. E eu queria fazer uma oração e o Espírito Santo, enquanto estava acontecendo os louvores, ele colocou no meu coração fazer uma oração, talvez. E eu creio que ele conhece cada um de nós que está aqui nessa manhã, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, essa oração que eu vou fazer, é direcionada a algumas pessoas. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que você não precisa ter medo das adversidades que você enfrenta, porque o Deus que te criou, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele não mediu esforços para te alcançar. Pai Celestial, em nome de Jesus, que nós sejamos exemplos vivos aqui nesta terra, Senhor, onde o mal tenta prevalecer, mas a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E destrói todo o levante das trevas contra o teu povo, Senhor. Ô Senhor, aquele que está com alguma dificuldade, algum medo, Senhor, o teu amor vai fazer o medo dele ser lançado fora, porque a tua vitória, já saiu do trono do Pai para estas pessoas nesta manhã. E é por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o pastor fez a minha família pagar um mico, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui para a igreja, né, eu estava num sábado à noite bebendo. E uma pessoa que é muito amada por mim, pela minha família, um casal, ficou falando de Jesus. E eu falei assim: olha, deixa eu terminar de beber, mas amanhã eu vou na tua igreja. Você já me convenceu. Mas o chope não está descendo. E aí eu fui e nunca mais saí. E o que eu vou trazer para vocês nessa manhã, que está lá no livro de Gênesis. Às vezes nós precisamos enfrentar algumas adversidades para nos fortalecer. As adversidades são permissões de Deus para que a gente passe de uma etapa para outra etapa, porque quando nós passamos de uma etapa para outra etapa, as bênçãos do Senhor são maiores para as nossas vidas. Então, uma vez um jovem veio falar comigo e falou assim: pastor, o meu sonho é ter uma Ferrari. Falei: amém, glória a Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você já tem habilitação? Hã? Como você vai comprar um carro se você não tem habilitação? Então, Deus nunca vai te abençoar se você já não concluiu o que você precisava concluir. E hoje de manhã eu levantei bem cedinho e o Espírito Santo falou assim para mim. Eu falei, pensei assim: pô, vou tomar um café da manhã preparado, né? Pelo pastor, pela pastora. E o Espírito Santo falou assim: não, hoje você vai fazer jejum. Hoje você vai fazer jejum, porque eu preciso te entregar algo amanhã. E eu tô numa luta. Eu tô numa luta e eu. Talvez você vai falar assim, que eu já ouvi isso. Nossa, por que que o pastor sempre fala dos problemas dele? Primeiro, que eu sou homem. Segundo, que eu sou filho de Deus. E terceiro, eu tenho que glorificar o nome dele em todos os milagres que ele concede. E se eu não testificar a minha fé nele, do que eu sirvo? Do que eu sirvo se eu não consigo testificar Não consigo ser exemplo da obra maravilhosa que Deus um dia começou na minha vida e na minha família. E eu vou falar sobre para vocês sobre os poços de Isaac. Por que poços? Porque os poços foram enterrados. Os poços que Abraão construiu. Foram enterrados pelo inimigo. Pelo inimigo. Então, quando meu avô se converteu, meu avô era alcoólatra. Esse é um testemunho de vida para mim. Meu avô foi matar o pastor com machado, que estava evangelizando no portão da casa dele, há mais de 100 anos atrás. E quando meu avô levantou o machado e minha avó e os filhos, os 9 filhos, tentando segurar meu avô, porque meu avô estava alcoolizado, o pastor falou assim: Jesus te ama. Naquele momento, a bebedeira do meu avô sumiu. Você vai falar, nossa, não é possível. Sumiu! E meu avô construiu a primeira igreja daquele pastor, que aquele pastor não tinha igreja. Ele andava pela rua evangelizando. Alguém já viu alguém na frente evangelizando e o grupo de louvor atrás com o violão? É da nossa época. E foi assim que na Vila Nova Conceição surgiu a primeira casa de oração e existe até hoje. Depois disso, meu avô nunca mais bebeu e os seus filhos se converteram. Os meus tios. E eu sou a terceira geração. E o único pastor. E todo mundo apostava num primo meu que ele ia ser o pastor da família. Porque eu era a ovelha negra. Eu era aquele que dava trabalho. Eu era aquele que invadia a casa para nadar na casa d'água dos outros. Porque eu não tinha piscina na minha casa. Então eu invadia a casa e nadava na piscina. E eu apanhava. Apanhei de fio de corda, de cabo de vassoura, de pratada, de panelada. Tudo que vocês puderem imaginar eu apanhei. E eu era a ovelha negra. E um dia eu ouvi a voz do Senhor. E a voz do Senhor foi tão nítida para mim que eu passei alguns meses procurando aquilo que Deus tinha falado. O Senhor falava para mim em sonhos: se prepara, se prepara. E um dia eu entrei numa padaria e tinha lá um outdoor, Seminário Sul-Brasileiro. Eu saí de lá e fui fazer minha matrícula para fazer teologia. E sou o único pastor da família, nós somos em mais de 100 netos, assim, entre netos, primos, somos mais de 100. E o Espírito Santo me trouxe hoje de manhã o meu avô cavando poços. Para que as águas que fluem do trono de Deus alcançassem a sua família. E meu pai também. Meu pai se converteu no Pacaembu com um pastor americano. Tinha 9 anos de idade. Mas meu pai, aos 27 para 28 anos, foi para o mundo. Deixou de ser crente. Por causa de um escândalo na igreja batista tradicional que aconteceu com a minha família. E eu lembro que eu ia na igreja, né, com meu pai, e a gente adorava tomar o café da manhã na igreja, porque não tinha café da manhã em casa, mas tinha na igreja, né? Assistia o culto, aí tinha um almoço da igreja, né? Então, para mim, o domingo era um shopping center. Tinha amigos novos, comia. E aí meu pai deixou de ir para o mundo, foi para o mundo, eu fui para o mundo junto, e aí eu fui uma série de coisas que quem conhece meu testemunho sabe, 10% do que eu conto. Não posso contar tudo, porque eu ainda não estou preparado para abrir o meu coração, mas o Senhor já me perdoa. mas nunca matei, nunca roubei, nunca estrupei, então não precisa se preocupar. Mas eu era tranqueira. E aí um dia eu me converto e logo em seguida, eu estava no segundo ano de seminário, meu pai, apareceu uma doença no meu pai, chama enfisema pulmonar, meu pai teve que respirar por oxigênio, eu queria desistir do seminário, mas minha esposa não deixou eu desistir. E meu pai veio a falecer logo que eu me formei. Mas os últimos 6 meses de vida do meu pai, eu vi os poços que meu avô cavou na vida dele. Você entrava na casa do meu pai evangelizava. Meu pai só tinha um assunto, a salvação que Jesus Cristo te concede. E às vezes a gente faz as coisas para Deus meia boca. Você acha que eu, como pastor, também não faço as coisas meia boca? Eu não tenho vergonha de falar. Também faço meia boca. Aí depois me arrependo, peço perdão, passo um tempo, estou ali certinho, aí começo a fraquejar. Porque quando nós estamos bem, bem familiarmente, bem espiritualmente, bem financeiramente, nós deixamos Deus um pouquinho de lado. E quando nós deixamos Deus um pouquinho de lado, o inimigo vem e sapateia na nossa vida. Tenta destruir a obra maravilhosa que Deus fez, que foi te entregar uma família, te dar um trabalho, te dar uma saúde, te dar uma fé, te entregar a coroa da salvação de graça para você. E aí Isaac comete os mesmos erros de seu pai, mente. Não, ela não é minha mulher não, é minha irmã. Você vê que a maldição ela é hereditária, mas a bênção que Deus tem para mim e para você também é hereditária. E ela é de geração em geração. E eu queria ler o primeiro versículo que está em Gênesis 26, 18. Pastor, dá um toque aí no relógio, a hora que eu tenho que acabar. Eu acho que a palavra de Deus, ela só pode ser ministrada aqui, que é um lugar santo, se primeiro ela fala com aquele que está ministrando. Senão, não vem da parte de Deus. O louvor começou já, eu sou meio presbiteriano, tá? Eu estou um pouco assim porque eu estou nervoso, mas eu sou meio quieto. O louvor estava falando comigo, mas eu estou lá assim, de braço cruzado, mão no bolso, mas ele está falando comigo. Porque eu não consigo, às vezes, colocar para fora o que eu estou sentindo, só com lágrimas. E eu creio que nesta manhã, você vai sair daqui muito mais abençoado do que você entrou. Não por minha casa, não por causa da igreja, mas porque o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo dele está aqui nesse lugar. Ele já preparou para nós o melhor. Versículo 18 fala assim. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus também taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos mesmos nomes que chamou seu pai. Todos os poços, Isaac deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Ele, como terceira geração, poderia ter mudado o nome? Poderia. Mas ele sabia que a bênção estava sobre o nome. A bênção estava sobre seu pai. Porque Deus vai falar aqui em um versículo que eu vou ler para vocês, que da mesma forma que Deus abençoou o pai dele, que seria pai de multidões, ele também seria também abençoado. Então, aquele poço que meu avô cavou, que meu pai se desviou, mas no fim da vida encontrou, hoje eu tenho que cavar. Hoje existem rios que vão dar vida aos meus sonhos, porque é uma promessa de Deus para a minha geração. E é uma promessa de Deus para você. Às vezes os seus sonhos estão engavetados e você nem se lembra mais, porque o diabo jogou terra sobre ele. Jogou problemas, jogou maldições. Deixou você tão nervoso que você engavetou e falou, não quero mais saber disso, não quero mais saber de ser crente 100% crente. Você crente 50%, pé no mundo e um pé na igreja. Mas eu estou falando para você nessa manhã. Se você tomar um posicionamento na tua vida, amanhã você vai receber uma bênção. E às vezes as pessoas acham que bênção é dinheiro. E bênção é uma palavra que está escrita no livro de João, que Jesus fala assim, a minha paz eu vos dou. Paz significa mansidão, paz significa confiança em Jesus, em Deus. Paz significa que todos os seus problemas serão resolvidos, porque o teu Pai é o dono de tudo e todas as coisas e Ele criou o melhor para você. Isaac sai e começa a cavar os poços. Ele começa a cavar. Sabe o que, que significa isso? Que eu e vocês precisamos pegar uma pá espiritual e cavarmos todo o entulho que foi jogado sobre nós e lançarmos fora, porque a promessa de Jesus é essa. Você será vencedor, a tua família será vencedora. E eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa de fé. E a minha fé ela é tão grande que eu espero até o último instante, porque eu sei que no último instante ele vai chegar com a provisão. Toda vez que eu me antecipei à promessa, eu quebrei a cara. Mas toda vez que eu espero, eu recebo a promessa. E eu recebo de uma forma simples. Por quê? Porque eu aprendi a prestar atenção nos pequenos detalhes. Um pequeno detalhe que você nunca presta atenção, e eu vou falar para você, você vai falar, eu nunca prestei atenção. Respira agora comigo. É um pequeno detalhe. É a tua vida. É a tua vida que está aí, fazendo com que você respire. Quantas pessoas não respiram mais, estão decompostos, né? Ninguém nem vai mais visitar lá o cemitério, que eu também sou contra, né? Mas não tiveram oportunidade de poder respirar amanhã diante de Cristo, porque morreram e foram condenados. E nós, além de respirarmos aqui, vamos respirar na glória. Na glória. Versículo 19 e 20. Nós vamos ver que os conflitos começam a aparecer. Quantos de nós não temos conflitos diários? Nossa, eu tenho tantos. Que se você me vê, se você reparou, às vezes eu começo dentro da igreja. Não estou recebendo santo, não. É que eu estou chacoalhando aquilo que não vem de Deus para sair da minha mente. E se você chacoalhar sua cabeça, você vai ficar tonto. Mas o que o inimigo lançou não vai entrar. Só vai entrar a bênção de Deus. E os conflitos começam a vir na vida de Isaac. E os conflitos são tantos que na versão do meu celular... Mas eu vou ler para você no versículo 20. Ó, no versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Do trono de Deus correm rios de águas vivas. Eu não sei aqui quantos são da minha época, mas na minha época a gente tinha poço em casa. Né? A gente tinha poço em casa. E aquela água que saía dali era tão geladinha, tão fresquinha, que nós bebíamos e nós regávamos as verduras que eram plantadas no quintal, nós alimentávamos os animais que estavam no quintal. Então as águas são fonte de vida. Você tem mais água no seu corpo do que qualquer outra coisa. Porque a água é fonte de vida. E no versículo 20 vai falar assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Brigaram. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque ali contenderam com ele. Poço de intriga, poço de briga. Então, você vai perseverar, você vai cavar poços dentro de você. Você vai cavar poços aonde a tua família vai beber desta água, porque os poços que você vai cavar estão aqui, ó. Na palavra de Deus. E ela vai ser alimento para a tua família. E começa as contendas do dia a dia. Mas eu quero falar uma coisa para você que eu profetizei na minha vida ontem. O inimigo não prevalecerá contra a minha vida. Estou falando isso para você, minha família não sabe. Eu profetizo direto sobre minha vida, porque eu e vocês somos profetas de um Deus vivo. Veio a luta, eu profetizo, sai. Sai, você já é derrotada. E eu falo uma coisa para vocês. Toda luta que vier contra a tua vida, se é de um parente, de um irmão de fé, libere perdão. Porque se você liberar perdão, esses poços nunca mais serão enterrados por ninguém na tua vida, porque o próprio Deus vai protegê-los. Eu tinha um sonho, nem era casado. Vou contar um testemunho rápido para vocês, pastor, fala o tempo. Eu tinha um sonho. Quando eu deixei de ser pai de santo, que eu falei para Deus numa noite: se o Senhor realmente existe, o Senhor vai mudar minha vida. E 4 meses depois eu conheci minha preta e casei com ela. E esse ano nós fazemos 25 anos de casado, né? E eu continuo apaixonado por ela desde o mesmo jeito. Nem conhecia ela. Uma vez eu olhei para o céu e falei assim: ao dia que eu tiver uma família, eu quero ir para o Nordeste com a minha família, de carro. E a semana passada, nós tivemos uma conferência e o apóstolo Cristiano Neto, ele estava ministrando lá e ele falou: olha, você tem que profetizar, você tem que declarar. E eu sempre aprendi, nunca ninguém me ensinou isso, eu sempre declarei o que eu queria. Mas não é finanças. Eu queria ter uma família no altar do Senhor. Porque a palavra de Deus fala assim: buscai o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Saímos de viagem. Meu irmão me pediu a caminhonete que eu tenho emprestada. No segundo dia ele me mandou 4 fotos que ele teve um acidente com a caminhonete. Fiquei irado. Fiquei bravo, não com ele, comigo. Porque Deus tinha falado para mim não levar os faraós comigo. E vira e mexe, eu cato um faraó antigo e trago para a atualidade. E todos vocês aqui fazem isso. A bênção é sua, não é para ser compartilhada. Continuamos a viagem. Alguns dias depois, tivemos uma reunião familiar e algumas coisas foram colocadas para fora. Mágoas, tristezas, intrigas. E eu fiquei bravo. Porque muita coisa eu não sabia. Mas no dia seguinte eu estava assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor está restaurando a minha família. Eu estou falando que prosperidade para vocês vai muito mais além do que dinheiro no bolso. E continuamos a viagem. A viagem foi maravilhosa. Voltamos para São Paulo. Uma semana depois de estarmos aqui, eu tenho numa propriedade, foi um oficial de justiça, embargou a propriedade de uma dívida de uma empresa que eu nem sabia que existia. A empresa, eu deixei de ser sócio há quase 15 anos atrás. Uma dívida de R$ 97 mil. Fiquei nervoso. Deixei o inimigo tomar conta. Desejei o mal. Vou pagar, mas ele não vai ter prazer em curtir o dinheiro. Aí, vou ter que encher a bola da minha mulher, né? Ela pegou e falou assim, ó, o Espírito Santo falou assim que nós temos que perdoar. E ele vai dar um instrumento para a gente pagar. Na mesma hora, liberei perdão. Está na mão de Deus. Fui lá, procurei o advogado dele e fiz uma proposta. Não me nego a pagar, porque um homem de Deus não pode ter dívidas terrenas. Todas as dívidas têm que ser sanadas. Quando eu era do mundo, eu podia ter o nome sujo. Hoje eu sou de Deus, meu nome tem que estar limpo. As minhas vestes têm que estar brancas, porque quando o noivo vier, a minha lamparina tem que estar acesa. Isaac continua cavando os poços e dando os nomes. Mas sabe o que vai acontecer no versículo 22? Ele vai encontrar a paz. Porque o próprio Deus vai encontrar com ele e vai falar assim: as minhas bênçãos são suas. Seja fiel, tenha fidelidade com a palavra de Deus, fidelidade com as coisas de Deus. Quando eu e minha mulher começamos na igreja, eu limpava o banheiro da igreja. Eu tinha uma empresa e chegava lá no sábado, eu, minha esposa, mais um casal de amigos, e lavávamos a igreja. E eu odiava entrar no banheiro dos homens, porque sempre tinha um peixe lá para mim mandar embora. Mas eu fazia com amor. Por quê? Porque o que eu tenho que fazer para o reino é dar o amor que eu recebo. Você já imaginou o tamanho do sacrifício? Quem é pai aqui? Levanta a mão, por favor. Pai e mãe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você já imaginou o tamanho do sacrifício de Deus, que já escreveu tudo, que já determinou todas as coisas, ver o filho dele ser crucificado, ver o filho dele ser açoitado e não tomar o poder, porque Deus era 100%, Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Ele andou sobre as águas, ele curou, ele chamou, como minha esposa disse hoje de manhã, Lázaro, sai! Lázaro estava morto. Ele não poderia até falar assim, vou descer da cruz. Mas por um breve instante, ele sentiu peso sobre ele, porque Deus teve que se afastar para que Jesus vencesse o pecado e a morte. Você já se imaginou na dor que Deus sentiu? Você, como pai, vê um filho seu tropeçar, cair, ralar o joelho, o que, que você fala? Você para tudo, vai lá e dá até beijinho, não sei se vocês são dessa época, né? Mas na minha época a gente quer ralar o joelho, a mãe ia lá e dava um beijinho, já curou, já passou. E nós sentimos uma dor, uma incapacidade, porque nós não prevemos aquilo que acontecer com os nossos filhos, acontece com os nossos filhos. Mas Deus, na sua magnitude, na sua perfeição, ele determinou que tudo acontecesse para que nós, o fôlego de vida dele, porque nós somos o fôlego de vida, voltássemos para o Pai. E Jacó, quando ele recebe, ele tem esse momento de paz, quando ele tem esse momento de paz, Virou aqui. E escreve no versículo 22 assim: partir dali, cavou outro poço, não brigaram sobre ele, por isso chamou o nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Versículo 23 vai falar assim: depois subiu dali a Betseba. 24: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoo-te-ei e multiplicarei tua semente por amor de Abraão, meu servo. Muito alto esse púlpito. Na minha igreja a gente fica mais ou menos no nível, não é? E eu gosto até de pregar sentado, se for possível. Mas eu queria que nesse momento você se colocasse de pé. Eu já estou terminando. Eu queria que você se colocasse de pé por um instante. E queria pedir para você apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Olha, vou fazer uma ilustração para vocês aqui. Imagine os céus abertos agora, não temos essa parede, os céus abertos sobre nós. E você está vendo o trono do Pai, e Ele está ali assentado, e Ele está estendendo a mão para nós, e declarando sobre nós que toda vitória está sobre as nossas vidas. A tua família está sendo restaurada nessa manhã. A tua saúde está sendo restaurada nessa manhã. O teu trabalho, que existe intrigas, as intrigas cessarão. E eu creio tanto nisso que você vai dar testemunho para o pastor Glauco. Você vai falar assim: pastor Glauco, essa semana foi um diferencial na minha vida. Milagres aconteceram. Nós temos que ser perseverantes na oração, perseverantes no jejum, temos que ser perseverantes na nossa fé. Olha, eu faço uma oração que você vai dar risada, mas a minha oração é que eu fosse como Pedro. Às vezes eu fico olhando assim para a piscina e falo assim: Senhor, eu vou crer, e eu quero andar sobre as águas. Mas eu já ando sobre as águas espiritualmente, porque um cara aqui já era para estar morto. Construiu uma família, tem um lar, é um pastor. Eu gosto de conversar, gosto de falar daquilo que Jesus fez na minha vida. Às vezes as pessoas falam assim: mas você é um livro aberto. Sou, porque aquele que habita em mim é transparente. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o médico dos médicos. E se ele conseguiu me tirar do lamaçal e me colocar de pé, garanto para vocês que ele fará muito mais sobre a vida de vocês. Abra o teu coração nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos aqui diante do teu altar, lugar santo, Senhor, para abrirmos os nossos corações, para nos entregarmos de corpo e alma e espírito, para que o Senhor termine aquilo que o Senhor começou sobre as nossas vidas. Senhor, nós não estamos aqui pedindo dinheiro. Dinheiro nós necessitamos, e o Senhor sabe as nossas necessidades, mas nós precisamos restaurar a nossa confiança em Ti. Nós precisamos, Senhor, tirar os poços, tirar todo o entulho, toda a terra, Senhor, todo o fardo que fez com que rios de água viva fluíssem de nós e alcançassem a nossa família. A tua palavra diz que nós temos que pegar o nosso fardo, que é pesado, e entregarmos a Ti. Senhor, nos conceda uma paz espiritual para que a gente possa cavar os poços e possa restaurar os sonhos. Oh, Paizinho querido, derrama sobre nós uma nova unção. Derrama sobre nós um novo recomeço neste dia, Senhor. É por isso que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. E creio e declaro que a bênção já saiu do trono do Pai. E está sendo aqui entregue nas nossas mãos nesta manhã. Porque as tuas promessas hão de se cumprir sobre todos os nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela essa palavra, obrigado por este dia. Em nome de Jesus, amém.